Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre os jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na Lan House...
Olá, aqui é a Sora.
Diretamente de São José do Seridó, Ítalo Chianca.
E eu sou o Edita Saka, o Velho.
Pessoal, esse episódio que vocês vão ouvir agora é um episódio diferente. Por quê? Ele saiu originalmente lá para os nossos apoiadores. Ele é do nosso projeto Fase Secreta, que é um podcast quinzenal que os apoiadores, só os apoiadores têm acesso. São podcasts de meia hora, onde a gente bate papo de diversos assuntos. Alguns que não dariam um episódio completo do Jogo Velho, outros que são mais um bate-papo mais solto, sem muita preocupação... com trazer uma informação concreta, só falando da gente um pouco, contando nos bastidores, coisas do tipo. Esse ficou tão legal que a gente resolveu soltar aqui no feed pra galera que não é apoiador também poder ver e quem sabe curtir o projeto, se tornar apoiador. Então tira a capinha de plástico do seu monitor, porque hoje vamos relembrar joguinhos antigos de computador.
Jogo Velho Podcast.
E aí, Vearada? Esse é o Fase Secreta, aquele podcast escondido que só se chega com um código especial. Ou, no caso aqui, sendo apoiador do Jogo Velho. Então, a gente vai hoje fazer um episódio aqui muito diferente, porque a gente vai falar de PC. Diferente não tanto, porque é videogame, a gente vai falar de jogos. O que a gente jogava no PC antigamente. PC desde o DOS ali, sabe? Aquele PC de mesa mesmo que a gente jogava, que o pai comprava pra fazer pesquisa, a gente botava joguinho. Esse PC aí, que a gente comprava revista com CD, do CD-ROM lá. Então, eu vou soltar o cronômetro agora. Pessoal, deixa eu dar um alô, pessoal. Ítalo, Sora, aí, tudo bem com vocês? Tô meio agitado.
Tudo certo.
Tudo tranquilo, meu amigo. Guarda um pouquinho desse feijão que você comprou hoje.
É isso. Feijoada
hoje,
sempre
hoje
deixa
eu comi
o cara...
uma feijoada, hein? Comi uma feijoadinha hoje. Show de bola. Bom, vou soltar o cronômetrozinho aqui. Meia horinha pra falar de PC.
Quero ver esse microfone pegando som de peido aí.
Minha nossa. Minha nossa.
Baixou o nível. Eu nem consegui dar play aqui no cronômetro. Foi. 30 minutinhos. Gente, vamos começar então. Falar com... o Eide Tassaka, que é o mais idoso aqui.
Não fala que eu tô rindo.
Então, vou pular. Sora, você que é a mais PC gamer aqui. Agora eu tô curtindo essa onda de PC game também, mas você que é a mais PC gamer aqui.
Sora tem que ser primeiro, que só tem meia hora, ela pode usar uns 25.
A gente, o que sobrar a gente fala, né? O que você jogava no PC, assim? E fala um pouquinho de como é que foi, mas de forma resumida, como é que você entrou nos PCs, o que você jogou primeiro, como é que era, quais os jogos você gostava. E faz um apanhado aí da tua nostalgia PCzística.
Então, meus primeiros jogos de PC foram assim, porque meu pai trabalhava numa empresa que quando eles compraram lá uns computadores novos, eles deram o computador velho pro pessoal levar pra casa. Meu primeiro PC foi um desses... Ele deve ter durado cerca de um mês e meio, sabe? Porque ele já tava bem acabadão
que isso?
Mesmo.
Isso, você deram paulada no PC?
Aconteceu comigo igual, cara. Depois eu conto a minha história.
Eu tava um PC bem acabado, mas aí deram um PC pro meu pai levar pra casa. Aí ele chegou lá com o computador, mas tipo, era aqueles computadores que não rodava nada, assim. Não tinha como instalar jogo, nada disso, né?
Windows 95?
Windows 95. Pode aí ele crer. Trouxe... Aí ele trouxe pra casa alguns disquetes com, tipo, não eram bem jogos, sabe? Eram tipo coisas interativas, assim, tipo, era aquela interface de DOS, assim, aí você apertava um botão, tocava uma música, sabe?
Uhum.
A música tocava até na placa do computador, assim, porque não tinha caixa de
som, sabe? Sim, sim, pode crer, usava aqueles apitos da... Da placa pra fazer o efeito sonoro, né?
Caraca. Isso, era muito louco. Aí depois ele começou a trazer uns jogos. Veio aquele do arqueiro que atirava nos balõezinhos.
Ball e Arrow, clássico.
Isso, veio o Ski Free, que é aquele que você vai descendo assim. No...
Uma pergunta, não. Você conseguiu fugir do lobisomem no final?
Eu não sabia. Lenda? Eu descobri muito depois como
que
é que era.
Lobisomem?
Como assim? No final do Ski... Você nunca chegou no final do Ski?
Homem das Neves, cara.
Ah, é, lobisomem. Deixa meu lobisomem albino em paz, cara.
Eu vi num vídeo uma vez que se você foge de um, vem vários, cara. Nunca consegui chegar nesse nível, não. Tem no YouTube, cara.
Cara, eu também não, cara. Também não. Mas eu até achei há pouco tempo que atrás eu achava que era lenda ainda isso, mas foi real mesmo.
É, não. Se você apertar F, você dá uma acelerada e você consegue fugir dele. Só que na época eu não sabia disso. Fui descobrir muito tempo
cara,
depois.
Cara, esse é um dos jogos mais clássicos. Você usava o mousezinho pra controlar o ski descendo a montanha, né?
Isso, é.
Muito bom, cara. Feio pra caramba o jogo, meu Deus.
Pô, mas da hora, da hora.
Pra época era o que tinha, né?
Pois é. Aí você jogava isso nesse PCzinho velho?
É, era o que rodava, assim. Era o mais próximo de um jogo de computador que eu pude jogar nele. Aí uma vez o meu pai comprou um CD com umas demonstrações de jogos.
Isso era bom.
Só que aí, tipo, não rodava nada, sabe? Nenhuma das demonstrações.
Parece eu com meu antigo notebook aqui em casa, cara.
Rodava no computador.
Cara, o meu PC era só demo, cara. Só demo. Igual o teu aí.
Aí, assim, eu instalei... Eu lembro até hoje que eu instalei uma demonstração do Tomb Raider 2 que veio no CD. A demonstração lotou o HD, não dava pra instalar mais nada e não rodava. Foi só tristeza.
O azar.
Só um tempo depois que eu fui ter um computador que rodava mesmo jogos minimamente decentemente.
Pode crer. E você, Ítalo, que você lembra aí as memórias mais antigas com jogos de PC?
Minha memória com PC não é muito antiga, mas eu sei exatamente onde ela começou. Eu já tinha contato com PC na escola, muito pequeno, assim, com 9, 10 anos.
Salinha de informática, né?
Sala de informática na casa de Valderi. Não era na escola, a gente tinha que sair da escola, atravessava a rua.
Alugava a casa do cara pra fazer aula?
O único advogado que tinha na cidade. Aí ele tinha uma sala de informática com computadores e por algum motivo a escola usava ela.
Era Lan House, primeiro Lan House da empresa.
Era parecido, mas não tinha jogo nenhum, meu amigo.
Advogado,
a professora,
né,
passava a aula todinha fazendo ditado. A gente com o Word aberto, ela ditando algum texto, a gente digitando. Tá. Aí alguém atrasava, e tudo de novo. Mas jogo foi quando a gente teve o primeiro PC em casa. Eu lembro exatamente quando foi. Era dezembro de 2003... Eu tava terminando o ensino fundamental, o nono ano, que na época era a oitava série. E a minha mãe era professora. E tinha algumas vantagens de venda para computador para quem era professor na época. E ela comprou porque eu tava terminando, né, do ensino fundamental e foi tipo um presente para casa. Ah, você vai pro ensino médio ano que vem, vai ser legal você ter um computador para fazer trabalhos. E eu pensando, meu Deus, eu vou poder jogar agora em computadores. E eu só tenho duas experiências com jogos de computador. Fora a emulação, né? Eu lembro que.
Emulação
quando...
não vale, que é console emulado.
Que quando comprou o PC, veio com um jogo. Era Need for Speed Underground.
Caraca, e rodava bem, devia ser um PCzaço, hein? Que esse jogo
e
era pesado.
Rodava ruim demais. E tem que baixar.
Instalar no jogo que não roda no PC, cara. As
não,
caras são demais.
Tinha que baixar a resolução. A tela tinha que ficar pequenininha, tipo 240. E você tinha que tirar o som. Não rodava com som. Meu amigo,
caramba,
foi a pior
cara.
Experiência com um jogo que eu já tive na minha vida. E ela foi
estranha. A gente fazia muita gambiarra, né? O jogo rodava quase a textura sem nada, assim.
Eu faço isso hoje, Sora. Eu faço isso hoje. Eu abro o jogo, eu boto tudo no baixo pra jogar.
Essa é a graça PC, cara. PC é democrático pra todos os bolsos, né, cara?
É,
mas foi tanto
verdade.
Sofrimento pra fazer esse jogo rodar. Deu tanto trabalho e pra rodar tão ruim que desse momento em diante eu disse, nunca mais... Eu vou jogar em PC, não quero jogar videogame em PC e não joguei mesmo, não. Foi única e traumatizante experiência.
O console é ligou, jogou, né, cara?
Ligou, jogou. Nem é tanto mais hoje, né? Mas na época era.
Mas, pô, você não tem nostalgia de configurar DRM, essas coisas assim, aquela maluquice de placa de som, de canal de áudio? Pô, por favor, né? Isso é nostálgico.
Pra mim isso é traumatizante. Zero. Aí pronto, pra não dizer que nunca mais eu joguei, eu tive uma pequena experiência, mas essa não era jogo de PC propriamente dito, mas era jogos em flash. Que esse eu joguei muito, que era um joguinho que eu não sei como é que pronuncia, eu sei que eu chamava de Xiao Xiao, que era um bonequinho de palito.
Boneco palito.
E, E era um jogos em flash. Tinha versão de luta, de plataforma, daqueles de trilho, tipo House of Dead. Esse eu joguei. Agora, PC, meu amigo, é trauma e só de lembrar me dá um negócio ruim.
E tu, Wade, me fala aí tua história aí com PC. Resumido, que eu sei que tu jogou muito.
Eu vou só do PC, nem vou falar de outros computadores. Se é P300, coisa que foi pra outro dia. Cara, eu comecei com joguinhos educativos point and click. Eu lembro que tinha um joguinho, um personagem chamado Arthur, que era tipo um ursinho. Você tinha que clicar, ele abria a caixinha, ele falava o nomezinho em inglês. Meu pai começou com essas coisinhas. E depois joguinhos clássicos também, tipo esse da Sora, né? Meu pai comprava as revistas, revista do CD-ROM, PC Expert, CD-ROM Today, que existe, você acha que não, mas ela existe.
Elas vinham com um jogo em destaque, o resto era tudo demo, né? Era um completo.
Eu acho que essas eram tudo demo mesmo, acho que não tinha nem jogo em destaque, bicho.
Sério?
Eu lembro que a PC Expert, acho que tinha jogo completo, mas o resto era tudo demão.
Essas revistas tinham uma malandragem, eles colocavam assim... não sei tantos jogos completos. Só que aí eles colocavam na foto grande personagens como a Lara Croft, o Hitman, jogos que estivessem na moda. Só que o jogo completo era, sei lá, aqueles joguinhos de flash,
era
assim.
Era o Ski aí, essas coisas
era
aí.
Era igual aquela clássica revista Emuladores, que vinha com Mario, Sonic, Ryu na capa, mas na verdade só vinha os emuladores, não vinha ROM.
É, verdade.
E cara, eu jogava muita coisa assim. Até chegar um vício na minha vida chamado L-Foot, que meu Deus do céu, mano. Acabou, o mundo morreu, só jogava L-Foot. Nem videogame nessa época eu jogava mais, cara. Só jogava L-Foot.
Isso é uma coisa que eu não vivenciei, cara. Esses simuladores aí de técnico e tal. Estratégia, de futebol. Não vivenciei nada disso.
E eu só fui superar esse vício quando eu consegui outro vício pior ainda, que foi Duke Nukem 3D. Aí, malandro, meu Deus, você só jogava isso. Lembra até hoje os códigos, pra você ter ideia, mano.
Sabe que uma vez, eu vou te interromper pra contar uma história do Duke Nukem. Eu comprei o CD, que eu queria jogar o Duke Nukem 3D, na capa tava foto do Duke Nukem 3D, mas o jogo era o Duke Nukem 2, cara. Que era um...
Plataforminha.
Plataforminha, cara, eu fiquei muito revoltado. Hoje eu acho divertido, mas na época eu queria jogar o 3D. Era a imagem do cara, ela tá 3Dzão, o joguinho não era.
Tinha um camarada meu que ele arrumou um CD que vinha 100 jogos completos. Aí vinha Jazz Jack Rabbit, esse tipo de coisa. Vinha o Abuse, que
PC,
eu gosto muito.
Pode crer.
Veio os primeiros Duke Nukem. Veio Dangerous Dave, cara, que é um jogo fantástico de você pegar diamante. Os mais clássicos de PC vinham ali. Inclusive o L-Foot veio junto. E foi ali que eu peguei a demo do Duke Nukem 3D, foi a primeira vez que eu joguei. E tinha um jogo de corrida, cara, chamado Speed Race. A gente falou na última gravação que a gente teve lá do Super Monaco GP, eu fiquei pensando nesse jogo o tempo inteiro. É um jogo de corrida muito bom, muito leve, eu rodava em tudo quando era... Qualquer PCzinho porcaria rodava, o meu era um lixo, era um 486, rodava de boa. E foi numa época que a gente não tinha grana pra comprar jogo de videogame, nem videogame novo. Então eu joguei muito PC nesse período. Ficava vendo anúncio de jornal e tal, foi um período muito bacana, assim, jogar PC. Por isso que eu falei que era democrático, porque não tinha grana pra comprar videogame, console novo, mas pelo menos o PCzinho botava no mínimo e ainda conseguia jogar alguma coisa mais nova, sabe? Não precisava ficar sofrendo enquanto todo mundo jogava Play 1, tá? Sempre jogando uma coisinha diferente.
Cara, eu comecei jogando nessa linha de informática também, porque um coleguinha, eu não sei se ele descobriu que tinha instalado, ou se ele instalou nos computadores... O Where in the World is Carmen Sandiego? Onde está? Cara,
muito... da hora.
Nossa, massa. Esse é muito clássico.
Eu joguei muito, entendia porcaria nenhuma, mas era divertido, cara. Era em inglês. Não era a versão traduzida que tinha também. Não era. A gente estava lá jogando e a professora, com raiva, mal sabia ela que a gente estava estudando inglês pra caramba. Olha como é que as coisas são. Como conservadorismo bobo, né, cara? Ela podia aproveitar esse nosso interesse e ensinar inglês pra gente. Mas era muito divertido. Joguei muito esse joguinho lá. E também ganhei um computador igual a Sora. Minha mãe sempre foi enfermeira, trabalhava na rede Golden Cross, que fechou diversos consultórios. E aí deram os computadores para os funcionários. Ela chegou em casa com um computadorzinho ruim, preto e branco, no Windows 95 também. E não rodava pouca coisa, mas eu joguei umas coisinhas de DOS lá que um amigo dela instalou para mim. E era um emulador. Aí eu posso até falar, sei que é emulador, mas eram emuladores no DOS. Então eu lembro de jogar o joguinho do Popeye, era muito joguinho de Atari, sabe, e era difícil. Ele me ensinou um dia como abrir, era tudo comando de digitando coisa, eu esqueci, aí eu não lembrava mais o nome dos jogos. Eu sei que no final só consegui abrir o Popeye, tinha um monte de jogo instalado, eu só lembrava o nome do Popeye, muito doido. E aí depois eu tive um computador, eu não sei, não sou muito bom com
mas
esse negócio
era esse Popeye,
de hard. Cara, era Donkey Kong e Popeye, cara. Aquele que não ia, que depois rolou, que não ia, que Donkey Kong era o Popeye, virou Donkey Kong e depois efetivamente fizeram o jogo do Popeye pra DOS e tal. É o mesmo esquema, era o Brutus lá em cima, jogando barril, era o Donkey Kong com o Popeye.
Sim, sim.
Eu lembro que só esse que eu lembrava o nome do arquivo pra executar ele, cara, era um saco isso. Depois eu tive outro PC, de verdade, a gente comprou um PC lá pra casa, o processador era um Duron, que era na época era um da AMD, antes de Pentium 4. E aí eu comecei nessa onda de comprar CDzinho. Aí eu joguei, Wade, o Jazz Jack Rabbit, também veio num CDzinho. Bobear foi o mesmo que você teve. Eu lembro de comprar o Jornal Globo, no Rio de Janeiro, tinha uma série que aos domingos você comprava um CDzinho, não lembro se você guardava algum cupom ou se pagava um pouco mais. Todo domingo teve a série do VHS, né, dos filmes, dos desenhos, e teve a série dos CDs. Eu sei que acho que a Folha de São Paulo teve isso em São Paulo também. E eu comprei muito joguinho.
Foi nessas coleções de CDs que eu consegui aquele jogo Cyber Gladiator de luta que eu falei.
Pode crer. E não, tinha até um lance que você guardando vários selos, você trocava por um Mush irado, um Mush de simulador de avião. E aí, galera, eu lembro de jogar, de ter os jogos completos. Eu joguei MDK. Quem lembra do MDK aí?
Clássico.
Jogaço lá de futurista pra caramba. Um jogo de um desenho que passava na Globo, Snow Good, que era um cara meio árabe. Era um joguinho muito legal.
Pô, o nome é familiar, mas eu não lembro isso aí não. Snow Good.
Snow Good, é. Eu joguei também qual foi? Acho que foi o Full Throttle que eu joguei também.
Bolado.
Acho que foi o único.
Esse quem comprava único... Sound Blaster vinha junto.
Pois é, vinha junto. Então não sei como esse chegou lá em casa, não sei se foi nessa coleção. Mas eu lembro que eu não... Foi o único point and click desses aí da LucasArts que eu joguei, foi o Full Throttle na época. E, cara, muita coisa que eu joguei no PC, cara, e muita demo, né? Eu tenho uma história engraçada que eu já contei em algum momento nesse podcast, que eu não lembro agora, no jogo velho, que eu comprava a revista de videogame, né? Eu não tinha um PlayStation, eu queria ter um PlayStation. E aí uma vez eu vi vendendo uma revista dessas CD-ROM da vida com os personagens do Pocket Fighter na capa. Eu falei, caraca, Pocket Fighter, eu vou comprar... Cheguei em casa pra instalar, tinha uma versão que era Puzzle Fighter, que era com os personagens do Pocket Fighter, mas era tipo um Tetris, vocês lembram disso? Super Puzzle Fighter.
Sim, claro, esse jogo inclusive foi relançado recentemente.
A gente falou disso no episódio de Tetris, eu acho, que foi minha frustração, porque eu fui jogar, não que fosse um jogo ruim, mas eu jurava que eu ia jogar um Pocket Fighter.
Você queria sair na porrada, né, cara?
Pô, e tinha os personagens do Darkstalker com personagens do Street Fighter e tinha... eles todos SD, cabeçudinho, era tão bonitinho, sabe? Foi muito frustrante, cara, essa história, muito frustrante.
Cara, outra coisa que eu lembro muito também de momento de jogar no PC, Caio, foi quando eu comecei a jogar Mugen, velho.
Pode crer, pode crer, RPG Maker.
É exatamente, assim, faça você mesmo. O Ítalo descobriu recentemente o Beats of Rage, né, Ítalo?
Foi recentemente, depois do texto que você soltou lá no Jovem Nerd... Aí foi que eu comecei a descobrir e tem a coisa, foi uma farra grande aqui, viu? Porque tem coisa demais pro cara jogar e eu tô atrasado a vida inteira, então foi um momento de descoberta. É legal você falar nisso aí que eu lembrei que eu não jogava em PC, mas a minha relação com videogames e PC era a seguinte. Rolava aqui no... Tinha uma lojinha que vendia revistas, não era nem nada de jornal, nada... Era um negócio bem improvisado e vendiam uns CDs... Com vídeos, aí tinha temáticas, aí tinha uns, acho que era até VCD, aí tinha VCD, assim, videogame, aí você não sabia o que era, só aí quando eu comprei um desses, aí eram vários e vários vídeos de combos de The King of Fighters,
que
Marvel vs Capcom. Ah,
eles vendiam os gameplays, rapaz, isso
sim,
era
muito louco, uns combos infinitos de Marvel vs Capcom, de Marvel vs Street Fighter, de The King of Fighters 98, e não ensinava não, era só o combo, sabe, um combo infinito até o cara morrer.
Tem isso ainda?
E uma trilha sonora, assim, um rockzão bem pesado, sabe, de fundo, era muito louco.
É tipo baixar vídeo no YouTube, gravar no CD e vender, velho.
Era R$1,99.
Esse negócio de rock defunto, de fundo, me lembra o tempo do...
AMV,
que cena de anime...
Sempre com Linkin Park.
Clássica luta do... Como é que é o nome dele mesmo? Do Lee
do
contra
Rock
o
Lee
Gaara.
Contra Gaara com
Naruto
com
Linkin Park.
Nambi no fundo, eu acho.
É. Cara, olha só... Cara, sabe, eu tive uma fase no PC... Que eu fui muito viciado em jogos. Eu não sei o gênero desse jogo, me ajudem. Jogos de montar coisa. Por exemplo, eu jogava o Roller Coaster Tycoon. que se fazia um parque de diversões com a montanha-russa, sabe?
Esse, é, acho que esse chama Tycoon mesmo, o gênero.
É o gênero Tycoon. Cara, eu adorava. Tinha outros, gênero, outros lances de Tycoon.
Tinha Zoo Tycoon, tinha Zoo Tycoon.
Cara, era muito bom, porque você, não, você fazia o seu parque, você tinha que ganhar dinheiro, então você começava com uma grana de investimento, você podia fazer com um brinquedo simples, aí tendo renda, você podia, aí você fazia lanchonete, cuidava do, da renda da lanchonete, tinha que limpar, cuidava da limpeza.
Tinha até lojinha de guarda-chuva pra quando chovia.
É, e com a grana você ia construindo mais coisas. E o chamariz era sempre o roller coaster, né? Que é o, a montanha russa, né, cara? Cara, era muito divertido, eu ficava horas, meu pai não entendia, não acontece nada desse jogo, não? Só esses bonequinhos andando aí, pequenininho. Eu falo, não, pai, isso é divertido, eu adorava esse tipo de jogo.
Nossa, eu ficava muito impressionada, porque o Roller Coaster Tycoon, quando você clicava nos bonequinhos que estavam andando no parque, apareciam os pensamentos deles, né? Aí você sabia se eles estavam achando o parque chato, se eles estavam enjoados, se achavam as coisas caras. Nossa,
e a melhor
muito...
forma de fazer uma pesquisa de mercado, assim, né? Clicando na pessoa.
É. Pode crer.
Nessa linha aí, cara, eu jogava um chamado Team Hospital. Já
lembro.
Ouviu falar desse?
Não joguei, mas lembro. Sim.
Tinha um personagem que era...
Nossa, esse...
Ele tinha umas doenças engraçadas, aí tinha uma que ele ficava com a cabeça grande, a cura era estourar a cabeça dele e botar outra no lugar. Caramba.
Minha nossa.
Gente, acabei de descobrir que tem Roller Coaster Tycoon no Switch. Meu mundo caiu, meu mundo explodiu.
É mesmo?
Loucura. Loucura, loucura total, tem. Acabei de achar aqui. Muito bom.
O Roller Coaster Tycoon era um jogo ainda que despertava um pouco o espírito da maldade, né? Porque quem nunca pegou um visitante do parque com a pinça e jogou na água?
Credo.
Cara, eu fazia, eu fiz uma montanha russa que circulava tudo que era pra fazer a Disney e ficar com inveja. Que saudade.
Nossa, e quando a montanha russa explodia, aí seu parque ficava com reputação ruim. Ninguém queria ir.
Sim, muito
Sora,
bom,
você
cara.
Fazia essas coisas de propósito, Sora,
é,
eu sei.
A Sora era uma que... Inclusive, todo mundo aqui deve ter jogado The Sims, o primeiro.
É aquela que tira a escada da piscina com a pessoa dentro. Sora, você é desse
ou
nível
então,
aí.
Ou então, Ed, constrói um murinho circulando a pessoa no gramado. A pessoa fica presa no cativeiro.
Não fazia nada, meus Sims eram todos muito prósperos, muito felizes.
Cara, minha esposa é viciada, né? Joga, acho que é o 4 atual, não sei. Ela joga aí, e eu acho muito chato. Eu falo, na minha época era melhor. Mas é muito, tá muito moderno o jogo,
mas
tá
cê,
evoluindo.
Você viu
pra
que
caramba.
Pra comprar o 4 completo custa R$2.000?
Ah, eu paguei 40 lá na Epic. Epic
é
não,
por causa
na...
dos DLCs. Se você for comprar todos os DLCs, sai R$2.000, mano.
Na minha época, o DLC era assim... Ah, tem os bichinhos de estimação. Aí tinha lá o pet, não sei o que lá. Tem não sei o que
é
lá.
Isso,
Halloween.
Acho que
é
assim até hoje. Mas...
Doido. Já deveria parar de fazer revista e vender jogo pra PC.
Sabe uma moda de PC que eu tive muito forte também? Mas essa eu tô até hoje, mais ou menos. Jogar joguinho RTS, cara.
RTS, pode crer. RTS é o Age of Empires, é isso?
Age of Empires, Warcraft, Command
Joguei
Conquer.
Joguei muito. Age of Empires. Quando saiu o Age of Mythology, cara, que você era um deus...
Pode crer, bolado
demais. Muito irado. Você podia ser um deus egípcio, um deus grego, um deus nórdico. Cara, que demais Age of Empires, cara. Muito bom.
Só pode experiência antiga, né?
Quê?
Hã? Só pode experiências antigas.
Depende. Pra você... O que é antigo? O que você quer falar?
Porque aí depois do meu trauma com Need for Speed, eu só fui jogar em PC de novo o Pokémon TCG. Que aí ele falou aí de estratégia.
Ah, mas aí é emulador.
Não,
é
tem
emulador.
Não,
o TCG do PC.
Tem do PC? Ah,
eu te mostrei
falou
já
uma
desse,
vez.
Pô.
É verdade, eu nunca joguei esse, cara. Você compra o cartinha e ganha o acesso lá, né?
É.
O jogo é de graça.
Jogava demais com meus irmãos.
Tem deck básico, mas se você compra booster físico, vem código pra você abrir carta no jogo.
Entendi, pode crer. Caraca, cara, que saudade. Command & Conquer, cara. Putz, cara.
Saiu o remaster, Caio. Tem mês passado, eu comprei. Bicho, tá incrível. Vem o primeiro e o Red Alert no mesmo pacote. Comprei pra gente jogar.
Pode crer. Caraca, cara, muita coisa que era legal. Deixa eu ver se eu lembro de mais uma coisa. A gente tem 8 minutos ainda.
Joguinho de guerra maneiro também era o Worms, né?
Porra. Nossa, Worms, cara.
Bom demais.
Joguei muito
o
Worms.
Primeiro de muitos.
Inclusive, eu lembro que depois de um tempo mais pra frente nas Lan House, eu joguei um jogo tipo Worms, que era o Gunbound.
Gunbound, pode crer, adorava. Eu jogava
teve
com
essa
Gubi.
Fase, né? Ó, Lan House eu jogava. Vamos falar de Lan House rapidinho. Tem que ter um episódio de Lan House um dia no jogo velho.
Esse aí já é da fase online,
é,
né?
É, mas ainda já é velho, pô. Lan House é velho.
É, com certeza.
Ó, CSão bolado 1.6.
CS Rio.
É, CS Rio. Que agora no Overwatch vai ter, o novo aí, o 2, vai ter uma fase baseada no CS Rio, hein? Muito legal isso. É, tem até a Vila do Chaves, olha que doideira. É, mas o que? GTAzão bolado primeirão, quem jogou aí?
Com mod, com mod pra botar... Ah, não, tá falando do primeirão, pensei que era pra...
Do primeirão, mas também os outros aí, o San Andreas, o... Não, o Vice City eu joguei muito no House, cara.
Cara, o San Andreas tem mod pra você botar o ônibus do Flamengo no jogo, cara.
Olha, minha GTA San Andreas com Goku, cara, tem todo mundo.
É nível Bomba Pet, cara, tem até hoje coisa saindo, cara.
Pode crer, cara.
O San Andreas é quase um Brasil já, né?
Total, total, foi apropriação nossa.
Gente, gente, na boa, quem nunca jogou Mu Online, Ragnarok, Tibia, isso era um vício, quase reprovei na escola esse bocadinho, cara.
Então, esse é um assunto delicado, tem meus pais ouvem podcast, não sei se eu quero tocar nesse assunto aí não.
Mas qual que você preferia desses três, assim, questões mais populares, né? Ragnarok era mais, cara, mas eu cheguei era mais a... fofinho, era da galera otaku, né, o Ragnarok.
É, Ragnarok era maravilhoso.
O Mu era da galera hardcorezão, que era o 3Dzão. E o Tibia era dos losers, sei lá, quem jogava aquele negócio.
Quem o PC rodava, meu caso.
O Tibia.
Na época que o meu PC não rodava esses Ragnarok, essas coisas, eu tinha que jogar Tibia mesmo. Depois que eu fui pro Perfect World, que já era melhor.
Eu tô zoando, mas joguei todos. Joguei todos, cara. O Ragnarok foi o que eu menos joguei, porque eu tava começando a desencanar. Joguei muito Mu. Só que vocês jogavam com o servidor... BRzão, aquele...
No começo eu jogava todo... com um servidor piratão coreano, porque nem tinha BR, comecei a jogar antes.
Exato, sem pagar, jogando piratão mesmo. O próprio cara da Lan House te fornecia as informações pra você poder fazer lá. Muito bom, cara.
Deixa eu contar um negócio engraçado aqui rapidinho. O Edu, cara, da nossa equipe, ele jogava a Ultima Online, muito antes dessa moda de Tibia, não sei o quê.
Caramba!
Ele ficava escrevendo a história do personagem nos fóruns pra poder ganhar pontuação pra usar no jogo, dinheiro e coisas afim. Só ele jogava essa merda e ele enchia o saco falando de Ultima Online, cara. Ele era viciado nesse treco.
Cara, que maneiro, cara. A gente tem 5 minutos ainda de fase secreta e eu acho que eu já falei de tudo que eu lembrava.
Ah, não.
Essa fase dos jogos online só tinha uma coisa triste, porque, assim, na época a minha internet era bem ruim.
Uhum.
Aí a gente comprava o CD, instalava o jogo... Só que, tipo, depois de instalar, ainda tinha umas atualizações pra baixar, né? Porque a versão que tava no CD nunca era a versão mais atual do jogo. Uhum. Aí, tipo, tinha que instalar o jogo e depois esperar ainda umas 2 horas pra poder começar a jogar.
Com internet lenta, né? Tinha que deixar a noite inteira baixando a atualização, sabe?
Sim.
É.
Sim,
voltando um pouquinho mais no tempo lá pra trás, pra época do disquetão. O que vocês lembram, assim, que vocês mais gostavam dos jogos de disquete? Aqueles que vinham com 15 disquetes, 20 disquetes.
Cara, nessa época do disquete, eu jogava muito mais emulador. Eu lembro que Pokémon era o ROM, a ROM e o emulador num disquete só e apertado, quase não cabia.
Pode crer.
Era o Pokémon Blue com o emulador, pronto,
zipado
só cabia
ainda,
isso.
Né?
É, mas de disquetão, cara, lembra que tinha um jogo, acho que o Doom tu instalava com um monte de disquete, né? Era,
isso,
era mais de um disquete o Doom, cara.
Era mais de
um,
mas não eram muito, acho que devia ser menos de uma caixa.
Menos de uma caixa de disquete? Não é muito não, são uns 10 só. Caraca, pode crer. A gente tem que fazer episódio de lembrando de como é que era ter PC antigamente. Disquete, gente.
Cara,
era muito maneiro.
Uma vez era muito massa. Pai... Na escola, cada um tinha seu disquete.
Sim, era aí... material de escola. Vendo
na sala
lista
de informática,
material.
Tinha umas caixas de sapato. Aí em cima tinha dizendo assim, quinta série. Aí você abria, quando você chegava, era tipo uma ficha. Você chegava, assinava o nome, abria a caixa de sapato e puxava seu disquete com o nome. Menino, eu tinha 10 disquetes. Eu lembro que uma vez... Eu peguei e baixei um vídeo daquele Gulimar, que é tipo um thriller árabe.
Não.
Aí saía editando o bicho todinho, cortando em vários pedaços de menos de 1 mega pra poder usar nos disquetes tudinho, levar pra casa e depois juntar o vídeo todinho, só pra ficar assistindo Gulimar.
Meu...
Era triste essa vida de disquete.
Sabe um clássico que uma galera jogou? Eu não joguei muito não, mas muita gente jogou no PC. O Prince of Persia, o...
Sim,
primeiro.
Pô, no 286, preto e branco.
É um classicão de PC, cara.
Classicão.
Total, isso é muito maneiro.
Cara, e desses point-click aí, Sora? Eu falei do qual que eu falei agora? Eu esqueci, gente. Do
Full Throttle.
Full Throttle. O que que tinha? Tinha o Monkey Island, era legal.
Tinha Monkey Island, tinha Full Throttle. E point-click eu jogava desde esses
Day
famosos.
Day of the Tentacle, era legal.
Grim Fandango, essas coisas.
Grim Fandango teve um remaster bem maneiro.
Até os indies. Esses indies que vinham nesses CDs, porque eu sempre gostei muito de point click, é um dos meus gêneros favoritos de jogo. Então, eu jogava até aqueles feitos em flash, assim, que geralmente eram divididos em partes e não tinham final. Eu lembro que teve até um que eu gostei tanto, que quando chegou no final do jogo tinha um e-mail do desenvolvedor, eu fui lá e mandei um e-mail pra ele perguntando se tinha a continuação do
jogo.
Que
isso,
mandou
só que ele nunca me respondeu. Em inglês.
Gente, olha só, a gente não falou, sabe de quê? Paciência, Fricel, Campo Minado. Pô, foi o que eu mais joguei no computador da vida, foi Paciência, cara.
Meu pai tá jogando Paciência até hoje.
Campo Minado. Nossa.
Paciência e Campo Minado, mas aí você, a senhora lembrou dos point and click, eu lembrei que eu joguei um na casa de um amigo, Eric, que era um point and click do Procurando Nemo, que o cara tinha
Nossa,
que
procurar,
procurar umas peças, eu sei lá quando é que foi isso, mas
isso
é
recente,
uma vaga memória que eu tenho assim, de
já
jogar
era
esse point and click.
Tá, o cara já era casado, hein, mano.
Não, porque o Nemo veio esses dias aí, pô.
Estudava ensino fundamental ainda, ó. Não, ensino médio.
Cara, eu nunca vou esquecer quando o Windows XP foi lançado que ele trazia um pinball, cara. 3D pinball, Space Cades lá, vinha na memória.
Ah, é, pode crer.
Sim, era muito alto o som do jogo.
Era um pinball, cara. Eu fiquei tão feliz que eu ia no fliperama de shopping pra jogar pinball. Eu e meu pai, cara. O único moleque novinho jogando pinball era eu. E tinha um pinball no Windows XP, cara. E tinha aquela paciência Spider que eu nunca entendi. Achava que era do Homem-Aranha, mas não. Era muito bom, cara. Nossa, paciência, meu pai era muito...
Eu gostava de jogar
paciência...
Copas, cara.
Ah, eu não sei jogar isso. Eu nunca soube jogar isso.
É tipo sueca, cara. É a mesma regra de sueca.
Eu ficava muito revoltado com meu pai porque eu queria jogar emulador e ele descobriu a paciência. E aí ele dominou o computador da casa. Isso me irritava muito. Era o tempo inteiro jogar. Aí eu falava, mãe, aí, Jerônimo, seu filho quer usar o computador. Eu já tô saindo. Isso depois de horas jogando paciência.
Caraca. Como que dá bronca pra ele sair do computador, mano?
Sim. Um dia eu ganhei do meu tio, esse tio rico que eu tenho, um Palm Top velho que ele tinha, ele comprou um novo. E eu não sabia usar Palm Top porque eu era uma criança. Mas eu instalei joguinho. E aí meu pai descobriu que tinha paciência. Até parece que o Palm Top ficou pra mim. Meu pai pegou, nunca ficou no banheiro, não saiu do banheiro mais o Palm Top.
Ele joga hoje em dia paciência?
Com certeza, no celular, quando ele compra o celular novo, filho, hoje tá no paciência aqui pra mim, por favor.
Meu pai é viciado em um chamado Sol Switch, que vem com 200 e tantas variações. Depois eu vou mandar pra ele, então.
Boa, manda que ele vai gostar.
Eu lembrei de coisas engraçadas com o computador, porque lá em casa a gente não podia usar o computador à noite. Porque meu pai gostava de escutar rádio. E existia alguma coisa que quando ligava o computador e o rádio saía do ar. Meu amigo,
a caixinha de som,
pavor.
Acho, né?
Quando não ele viu que a gente tava muito tempo no computador, ele enlouquecia e disse, desliga esse negócio aí, meu amigo, eu quero escutar o jogo no rádio. Tinha que toda noite desligar o computador pro meu pai escutar a rádio. Dá certo, não. Se ligasse o liquidificador, o computador enlouquecia, ficava dando pane. Se ligasse a máquina de lavar, o computador não aguentava. Era louco demais.
Olha só, alguns segundos pra acabar. SimCity. Todo mundo jogou também, né?
Bom demais.
Sim.
Clássico. Nunca. Ah, acabou. Olha o sininho tocando.
Poxa. Ó. Ó, esse aí merece um episódio inteiro,
vamos,
hein?
Vamos fazer um episódio completão disso aqui um dia? Vamos fazer, hein?
Vamos.
Pô, legal. Mudou demais.
Mudou o despertador, cara?
Oi?
Esse despertador tá meio genérico, pô. Tinha um que tocava musiquinha, trocou?
É, mas aquela que era genérica. Não, trocou sozinho, Ed, não foi eu, não.
Ixi, bagulho é louco.
Eu mexo nesse negócio. Eu vou botar a musiquinha de videogame do Richter na próxima. Pra tocar quando acabar. Ah, foi muito bom esse Falha Secreta. Gostei muito, gente.
Muita coisa pra falar em muito pouco tempo. Esse foi cruel.
Um dia a gente
Pô, não teve tempo nem pra lembrar das maluquices do RPG Maker.
Então, a gente pode fazer episódios do jogo velho dedicado aos jogos. Ou fazer um episódio desse de novo lá, destrinchando mais. Vamos anotando as informações aqui que a gente lembra. A gente prepara depois.
É isso. E você disse que eu conto lorota. Eu contei toda a minha história com os computadores em menos de 10 minutos.
E sem inventar nada. Parabéns.
Sem inventar nada.
Pô, se inventasse que jogou Procurando Nemo também, meu amigo, era necessidade de inventar lorota mesmo, hein?
Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.
Valeu.
Valeu, pessoal.
Aquele momento do Fase Bônus, onde vamos ler os feedbacks do último episódio, no caso aqui do Jogo Velho, né? Fase Bônus, Jogo Velho. Recadinhos rápidos pra galera. Por favor, nos adicione nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Estamos lá como Jogo Velho. É só procurar. Tem grupo no Facebook, o Asilo Jogo Velho também. É só procurar, bem legal. Tem grupo no Telegram, que a galera troca ideia o dia inteiro. telegram.me/jogovelho. Você pode também nos apoiar em apoia.se/jogovelho ou vá lá em jogovelho.com.br. Tem lá no menu o link Apoie-nos. Veja a melhor forma de nos apoiar. Você vai poder ter acesso à revista exclusiva de apoiadores, podcast exclusivo de apoiadores. Vocês acabaram de ouvir um exemplo agora. Vocês vão poder ter... Tem apoiador ganha camiseta. Tem vários valores que você pode apoiar e as recompensas são diversas. Dá uma olhadinha lá. Estamos fazendo lives toda sexta-feira no canal no YouTube. O time de lives lá, o Wade, o Luquinhas, o Edu, estão detonando. Compareçam lá, youtube.com/revistajogovelho. Também tô sempre lá no chat trocando ideia. É muito legal. E o canal no YouTube também, vira e mexe, tem vídeos legais lá. Fiquem ligados, youtube.com/revistajogovelho. É isso, os recados acho que são esses. E vamos começar aqui com os feedbacks do nosso episódio 85 de Ayrton Senna Super Monaco GP 2. Um jogaço, um grande episódio. A galera curtiu demais, um clássico do Mega Drive. Começando pelo Shimi Naruka. Salve! Nossa, Ayrton Senna Super Monaco GP 2. Eu amo o primeiro Super Monaco GP, cresci com ele desde pequeno. Foi minha aproximação com o automobilismo, inclusive. Como eu sou de 98, eu não peguei a época do Senna, o Shimi é jovem. Fui conhecer bem depois, mas eu tenho uma história legal para contar sobre. Quando eu era guri ainda, tinha uma feira aqui no meu município. Meus pais me levaram lá e tal, e deparamos com um camelô, que tinha um cara vendendo umas fitas de Mega. E lá tinha o Street Fighter 2 Champions Edition e o Ayrton Senna Super Monaco GP 2. Quando eu vi que tinha uma sequência do Super Monaco GP, eu pirei. Queria muito levar para casa, mas o cara testou na hora e a fita não pegava de jeito nenhum. Acabei levando o Street Fighter 2 para casa. Abraço pro pessoal do podcast e pro Caio, que é tão fã de Rista quanto eu. Espero um dia te mostrar a speedrun desse jogo. Caramba, Shimi, mostra sim, cara. Eu quero muito ver, porque eu sou muito fã, mas sou muito ruim também, porque é um jogo difícil e eu não sei fazer speedrun não, cara. Eu demoro demais pra zerar o Rista. E bom ver você aqui. Acho que você é novo nos comentários. Nunca tinha te visto por aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre, cara. O Game 2D comentou: olá, sou o William e quero fazer dois comentários. Se jogar o Super Monaco GP com fones de ouvido, vai perceber que o som altera conforme vai para os lados. Se for para o lado esquerdo, o fone esquerdo fica mais alto e o da direita vice-versa. Ah, é porque o Mega Drive, a primeira versão, ele tinha, a segunda também, se não me engano, tinha uma entrada de fones de ouvido que era estéreo, cara. Isso é muito legal. Valia muito a pena jogar. Quem desenvolveu Nigel Mansell para Super Nintendo não foi a Nintendo. Não há porque ele ir até a Nintendo. Foi desenvolvido pela Acclaim. Cara, total sentido. A gente quis fazer piada com esse negócio de ser diferente da... Acho que a gente falou, ah, ele foi lá na Nintendo, mas a gente quis dizer que ele foi na desenvolvedora, assim como o Ayrton foi, entendeu? Mas foi só questão de fazer piada, o Game 2D, o William no caso, né? Mas você tem razão, não faz sentido nenhum falar que ele foi na Nintendo. Se nós falamos, a intenção era falar na desenvolvedora, que no caso era a Clan. Desmerecer a Nintendo não melhora então sendo o Monaco GP, que é um excelente game. Caramba, ô William, a gente só fez uma brincadeira. Não sei se você já maratonou nosso podcast e tal, mas a gente tem até mais episódios de Nintendo do que Mega Drive. Aqui no nosso podcast não tem esse negócio de console war desse jeito. A gente tem o Ítalo, que brinca muito e tal. Mas se você perceber, até as brincadeiras dele são irônicas. Ele vira e fala, eu sou nintendista. E os episódios que ele mais elogiou, que ele mais ficou feliz de fazer, foram os de Ayrton Senna, de Moonwalker recentemente. Os textos da revista do Ítalo, quase todos são de jogos da SEGA. É uma ironia, é uma piada. Desculpa se não ficou tão claro a nossa intenção de brincar, mas a gente está o tempo inteiro no podcast enaltecendo o pensamento de que todos os consoles eram importantes e eram muito bons do seu jeito, sabe? A gente não tem console war aqui, não. Acredito que você seja muito fã da Nintendo, tenha se sentido ofendido com isso. Me desculpa, não foi a intenção, tá, William? E obrigado por ter vindo aqui, volte sempre, cara. Mas o Ayrton Senna é melhor que o Nigel Mansell, sim, cara. o jogo. Valeu. Fabiano Lima comentou: que alegria terminar o ano escutando um podcast sobre o jogo e o personagem atemporais. Sentimentos, alegrias e emoção vem à tona, né, cara? Falar do Ayrton Senna não tem jeito, é sempre emocionante. Ayrton Senna é meu ídolo esportivo até hoje, e esse game é um clássico indiscutível do Mega. Mas curiosamente conheci essa franquia primeiro nos arcades, com o primeiro Super Monaco, numa cabine irada, com arte desenhada em forma aquarelada, olha que legal. Embora só tenha jogado a versão do Mega muitos anos depois, e tempos atrás vi que a loira Miss Grand Prix da tela inicial do primeiro game seria uma mulher que posou para Playboy no passado. Ah, sim, o primeiro jogo tinha aquela Miss, né? Aquela modelo aparecendo no início das corridas, no início do jogo. E eu não sabia, ela posou para Playboy? Eu não sabia. É legal, Fabiano, essa informação. Ele continua: nunca joguei o Monaco GP do passado. Agora, falando do jogo do Ayrton, tive na infância a versão de Master e nunca esqueço da alegria que tive ao ganhá-lo e a sensação de satisfação quando ganho o campeonato mundial no game pela primeira vez. Apoio a iniciativa de fazer em edição TV de tubo sobre a animação Pole Position, além do próprio Senna, e tenho outras ideias de podcast Jogo Velho, Mega, Flashback. De Mega ele botou Flashback, de Play 1 ele mandou Resident Evil, de 64 ele mandou GoldenEye. Ó, tem uns dicas aí que você deu que a gente já tava pensando em fazer, hein? De Dreamcast, Soul Calibur, Shenmue e Sonic Adventure. Cara, Sonic Adventure já era pra ter rolado, cara. Shenmue é um clássico também. Espero que ano que vem, que já é 2021, né? Ele comentou isso ano passado. Mas o jogo velho, eu escute mais, eu não entendi o que ele escreveu, mas acho que ele falou: eu escute mais Jogo Velho TV de Tube e pretendo adquirir o icônico boné do Banco Nacional. Bom 2021 a todos. É o boné que o Ayrton Senna usava patrocinado, né? Obrigadão, Fabiano, pelo seu comentário, adorei as dicas, a gente vai dar uma analisada aqui. Abração. Vamos lá, agora o comentário do Darley Santos. Não joguei esse clássico, mas é muito legal um jogo que faz homenagem a um ícone do mundo dos esportes, como foi o Ayrton Senna. E mais legal ainda saber que o próprio chegou a testar o jogo e dessa forma fazer parte da produção do mesmo. Imagina a emoção de jogar um game assim ainda nos tempos áureos do Senna. Darley, eu também não joguei esse jogo com o Senna em vida. Mas deve ter sido bem legal mesmo, cara. Ver ele falando sobre o jogo e tal. Um abraço, cara. Adnan Alves, fala Verada, excelente episódio como sempre. E muito legal a participação do Carlão do Mega Drive Anos. Eu tive pouco contato com o jogo do Ayrton Senna na época, cheguei a jogar só a versão do Master, mas joguei bastante Super Monaco GP do Mega. Meu primo tinha esse jogo e era um dos mais jogados por lá. Meu tio inclusive passava a madrugada jogando. Fui jogar a versão do Mega do Ayrton Senna através da emulação, e que jogo divertido, tanto este quanto o primeiro Super Monaco GP. Sou mais fã de jogos de corrida arcade, e por isso fico mais no modo Senna GP. Mas mesmo nesse modo faz a diferença praticar e estudar as pistas. E mesmo quando acabamos a corrida numa posição ruim, ele fala que sou ruim demais nesse jogo, o jogo é tão gostoso de jogar que nos motivamos a jogar mais uma partida para melhorar o tempo e adquirir uma posição melhor na próxima partida. Abraços, galera. Adnan, você descreveu a minha experiência com o jogo, é exatamente isso. Já te falei que a gente é muito parecido em gostos, né? Eu também sou do arcade, mas o Ayrton Senna, as franquias Super Monaco GP como um todo me pegou, cara. É muito, muito legal. Abraço, cara. Agora o comentário do Silvio Gattes Filho. Curti muito o episódio. Boa dinâmica dos participantes e o Carlão foi uma ótima pedida. Esse jogo pra mim sempre foi televisão de cachorro, porque um vizinho com Mega tinha e eu babava horrores. Algum tempo depois arrumei o Nigel Mansell pro meu Super e nunca foi a mesma coisa. A série mesmo conheci pelo Master System, que apesar de mais fraca tinha um modo para dois jogadores bem divertido. E por sinal, Sr. Caio Hansen, bota o sobrenome aqui. Tô vendo o senhor fazendo piada, dizendo que é uma versão leprosa do jogo. Agora vamos entrar aí, ó. Vamos lá. Mal sabe que a lepra, ou hanseníase, é uma doença causada por uma bactéria que também é conhecida por bacilo de Hansen, identificada pelo médico norueguês Gerhard Armauer Hansen. E foi a primeira relação da doença em humanos causada por bactérias de coberta. Mas rapaz, estás tirando onda com o legado dos teus antepassados, homem? Brincadeiras à parte, hanseníase, além de ser uma doença muito séria, no Brasil ainda causa muita aflição e que tem muito preconceito. Mas como eu sei que o Caio é gente finíssima, que nunca faria um comentário pra magoar ninguém, tá perdoado. Sério, eu te amo, cara. Obrigado, Silvio. Mas fica aí o informativo. Um ótimo Natal e fim de ano. O podcast de vocês passou esse ano de 2020 comigo e foram um dos momentos bons do ano tão difícil, isso que ele disse. Forte abraço a todos e vida longa ao jogo velho. Silvio, muito obrigado pelo eu te amo. Você é um queridão, tá sempre aí. Fico muito feliz com isso. Cara, realmente, eu conheço a história do Gerard Hansen, que eu não tinha como não conhecer, né, cara? Eu carrego esse sobrenome desde que eu nasci. Meu apelido na infância, no bullying que eu sofri, era Hanseníase, leproso e tal. Eu não tive intenção de ser indelicado com pessoas que carregam essa doença. Até porque jurava na minha cabeça que era uma coisa erradicada, mas não é, você tem toda razão. E eu peço desculpas aqui a todo mundo ter ficado ofendido quando eu falei leproso. Não foi intencional de ofender ninguém. Nunca é. Se vocês me conhecem, estão aqui há 3 anos me ouvindo. Então me desculpa, gente. Eu vou tomar cuidado. Essa é uma palavra que eu uso muito para descrever. Fazer piada, né? Descrever coisas que eu acho ruins, assim, mal feitas e tal. Mas não é uma piada legal. Tá bom, Silvio? Desculpa. Se aparecer mais alguma vez aí sem querer, é porque tem um monte de episódio que a gente já tinha gravado. Mas eu vou tentar tirar na edição e não usar mais essa piada. Obrigado pelo alerta, Silvio. Um grande abraço. O Frodo Stark comentou: apesar de ter quase 10 anos quando esse game foi lançado, nunca tive contato com ele. Senna é mito e saber que até em games ele meteu a mão eleva ainda mais minha admiração por ele. Cast sensacional, galera. Muito obrigado, Frodo Stark, esse crossover aí, muito inusitado, de Marvel com o Senhor dos Anéis. Fábio Pacheco Alcântara aqui, último comentário. Esse jogo foi o que mais vi propaganda nas revistas de jogos. Eu acho que eu concordo com você, Fábio. Nunca fui fã de corridas, mas curti mais ver o pessoal jogar ele. Bem lembrado, no programa o primeiro sempre foi dito que era difícil. É isso aí, Fabão. Acho que eu também vi esse jogo mais do que qualquer outro em anúncio, cara. Talvez o Sonic tenha ganhado, não sei, Mario. Mas em revista, e era uma revistona bonita, um anúncio bonito, capa dupla, página dupla. E saí em revista também que não era de games, era bem legal. Muito obrigado pelo seu comentário, gente. Muito obrigado pelos feedbacks. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.